Audiobook grátis apresenta. Fire desaparecera. Só 8 dias depois, ainda à tarde, recebeu um recado. Ela esperava um automóvel. Armou-se e partiu. Gladys mostrava-se apavorada. Tinham ido contar a Goldschmidt. Goldschmidt sabia tudo e mandara vigiá-la. Bem sabia ser culpada. Ele, porém, nega a erra sempre? Sempre. Não por medo, por dignidade. Era preciso deixar passar as suspeitas. Estavam terminados os encontros. Com que pena. Jamais amar assim. Ele era tão bom, tão forte. Que pena. Também logo que houvesse ocasião, mandava-lhe um aviso, para se encontrarem por aí, em qualquer parte. A conclusão banalíssima de uma aventura. Raul Guimarães voltou humilhado aos camaradas. Repetiram-se as lutas de jiu-jitsu, repetiram-se as lições de japonês. Sem entusiasmo. Ele explicava já saber tanto uma como outra coisa. O bando deu para os raids de resistência e natação. O professor já não aparecia porque tinha outras aulas. Ele, sem ter amado, sentia o despeito. Aos amigos íntimos chegou a dizer, quanta história inventada. Acabamos aquilo estupidamente. Ela tem agora um mecânico de garagem. Sempre guardando o segredo? Porca! 2 meses depois, entrando num cinematógrafo, Raul notou com alvoroço que era seguido pela insignificante Gladys Fire. Sentou-se. Ela sentou-se ao lado. E imperceptivelmente, há quanto tempo? Estou com saudades. Não resisto. Queres amanhã? Onde? Na Tijuca. Esperas-me no mangue. Serve. Às 2 da tarde. Não digas a ninguém. Levo o automóvel? E melhor no meu. Alugo qualquer. Sai agora. Raul Guimarães saiu no escuro deixando a fita em meio. Estava alegre e preocupado. Encontrou o professor e quis contar-lhe o ocorrido. Mas teve vergonha. Encontrou Gouveia e, apesar do imenso desejo de lhe dar parte do ocorrido, não falou. Foi para casa e não dormiu, agitado, nervoso. Pela manhã não nadou. Almoçou mais cedo. Ao sair lembrou-se do revólver, da carteira de identificação. Voltou a buscar-os. Veio para a cidade num táxi, gritando com o motorista, receando a velocidade nas curvas, temendo desastres. Era tal o seu estado nervoso, que fez de bonde o trajeto até o mangue. Na tarde do mesmo dia, Justino Gouveia jantava num dos restaurantes de luxo, quando viu entrar maravilhosamente vestida e pálida Gladys Fire. Acompanhava o velho truster Geoele, de chemise, de casaca. Gladys parecia vestida de lhama doiro. O seu corpo fiebril dançava dentro do fulgor. Debaixo do retrato de Raul Guimarães e da fotografia de um automóvel em pedaços de encontro a uma árvore, uma noticia, ele a lia como se não a lesse. Hoje, às 3 da tarde, na volta da Gávea, indo a toda velocidade, o automóvel 2532 despedaçou-se de encontro a uma árvore. O passageiro, o sportman Raul Guimarães, morreu instantaneamente. O motorista foi encontrado no precipício com uma pedra sobre o crânio. A polícia abriu rigoroso inquérito. A nossa reportagem seguiu para o local. Pediu a conta, ergueu-se. Antes de sair, os olhos rasos d'água caíram por acaso onde estava o casal. Gladys Fire escolhia o cardápio tão tranquila que não teve coragem de lhe dar a triste nova e saiu aos soluços. Foi no inverno passado. Estava a preparar-me. Diante do espelho para a primeira recepção da ministra da China, matrona horrendo nascida. Na Inglaterra. De repente olhei o meu físico. Alarmadamente. Eu engordava. Demais. Muito. Ninguém é gordo por prazer. O único sério combate da minha vida tem sido contra a adiposidade, considerada a imbecilidade dos tecidos. Ah! Revelação do espelho fulminou-me. Em vez de ir saudar a velha diplomata, corri ao consultório de um médico amigo. E no dia seguinte, com indicações severas e várias receitas, abandonava a cidade pela montanha. E impossível viver na cidade durante o inverno sem comer demais. Sem dormir pela madrugada, sem acordar ao meio-dia. Para diminuir, dissera-me o facultativo, seria necessário acordar a hora em que me deitava, tomar as refeições de acordo com inflexíveis horários, não beber champanhe, sujeitar-me a duchas, massagens e acelerados passeios a pé. Só na montanha. Fui para Tijuca, Alto da Boa Vista. Assim, por causa de uma simples diátese, perdi ao inverno um dos seus incontestáveis ornamentos. E sofria eu no hotel deserto o verdadeiro exílio. Pois, com medo de não resistir à tentação das sessões mundanas, banira os jornais e vivia a uma hora da cidade, como se nos separassem. 20 dias de viagem através da floresta. Também me vingava da extravagância do ventre. Às 5 da manhã, ainda escuro, já estava na ginástica sueca e na massagem. Depois, das 7 ao meio-dia, corria a montanha. Como um furioso. Almoçava frutas, uma taça de chá a ferver. Voltava a andar até a hora da outra massagem com banho de ar quente. Ao cabo de 4 semanas de tal regime, sendo impossível morrer, parecia um convalescente. Sentia-me fraco. O sono invencível pregava-me. Nas cadeiras após a refeição, a melancolia enchia-me o pensamento. Precisamente nesse estado, quando, temendo a volta da gordura, eu não reagia contra a melancolia, comecei a sofrer da indiferença com que não reparava em mim uma formosa senhora. Encontrava-a todos os dias, pela manhã e à tarde, acompanhada de manhã por um cavalheiro e um chapéu de palha, ao cair do sol. Só pelo chapéu. E nem com o chapéu nem com o cavalheiro, a formosa senhora parecia dar por mim. Isso irritou a minha sensibilidade de homem da sociedade, abatido pelo regime. Como se chama aquela dama que passeia tanto? Indaguei de um detestável criado do hotel. Delia não sei o nome. Do homem sim. Chama-se Anteiro. Moram com 2 criados alemães, numa pequena casa entre moitas, perto da Gávea. Anda ali mistério. Por quê? Ela nunca desceu a cidade, e o ai é para 4 meses que estão cá. Não é uma razão. Acha? Mulher bonita a esconder-se. Ama de certo. O senhor Anteiro é que tem ciúmes. São casados? Podemos lá saber? Cortei a palestra, certo de que tinha dado confiança demais ao criado. Fiquei com raiva do criado. Do que conclui, ao chegar ao quarto, estar a sofrer não tanto da diátese gordurosa como de uma forte neurastenia. Os neurastênicos têm ideias fixas. A minha preocupação não seria sintomática? No mesmo dia mandei buscar ampolas de neurosoro e comecei de injectar-me estricnina. Apenas via a linda senhora de instante a instante. Ela era morena, de um moreno ardente. Lembrava-me uma dessas mangas rosa que excitam de longe o apetite do olfato e do gosto. Depois, 2 grandes olhos negros, uma cabeleira de opera, inexistente na vida real, negra, enorme, cabeleira que parecia à noite e devia ter todos os cheiros das florestas à noite. Vestia sempre de branco, muito simples. O corpo vivia dentro dos linhos com os coleios lascivos das baiadeiras. Enfim, provocante. Provocante e insolente. Porque só propositalmente, só pelo desejo directo de ser-me desagradável essa senhora poderia continuar a não me ver a mim, homem conhecido, sem o menor interesse pela minha gordura, o meu exílio, a minha neurastenia. Esse processo irritaria qualquer. Eu, entretanto, seria superior. Não daria por ela. Nem pelo enorme chapéu de palha. Nem pelo homem chamado Anteiro. Teria de fato reparado nessa acidental ilustração de paisagem? Por contradição de moléstia fiz exatamente o contrário do que resolvera. Em primeiro lugar, não subia mais a correr a estrada. Ia devagar. Seria ridículo se ela descobrisse que eu corria para derreter o ventre. Depois, organizei composições elegantes de fatos, vestindo-me como os galãs do vaudeville nos atos que se passam em Santo Moritz ou em Corfu. E inaugurei o meu ar Balzac, o ar psicólogo, graças ao qual tenho sido tão facilmente enganado por todas as mulheres. Assim os cumprimentei, ao homem, a linda desconhecida 225 chamado Anteiro e a ela. Foi um cumprimento discreto, superior, longínquo. como quem diz, ah, estão a HI. O homem tirou o chapéu, seco. Ela não me viu. No dia seguinte, de raiva, ignorei-os. Mas, tempo adiante, encontrámo-nos na estrada em torno de um automóvel, a que as árvores tinham pregado a peça de rebentar. E curioso, monologuei alto. Os motoristas sabem que a volta da Gávea é perigosa, e continuam a fazê-la a toda velocidade, apesar dos consecutivos desastres. Os dois estavam calados. Achei-me ridículo. E a ele, diretamente, teria havido mortes a lamentar? Não sei. Passávamos e parámos um instante. Dentro em pouco cá estará a polícia. E verdade, exclamou ela. Vamos, anteiro. Vossa Excelência tem razão. Já não há tranquilidade há. Nem no Alto da Tijuca. O par afastou-se. Voltei ao hotel, sem saber o que fazer do dia. Para matar o tempo, aceitei do hoteleiro uma partida de bilhar. Estava doente. Aquela gente prejudicava o meu tratamento. Era preciso reagir. No dia seguinte passei por ele sem os ver, no outro fui até a praça para não os encontrar. Tornava-se, porém, obsedante o desejo de ser camarada daquela senhora que me não olhava. Assim, se evitava o par pela manhã e à tarde, dei de me fazer encontrado quando ela passeava só com seu chapéu de palha. Uma vez falei-lhe de repente, como vizinho, Vossa Excelência passei a valer. Ah,